Bom, você já ouviu que o quadro retrospectivo está no ar para que a gente possa trazer, né? Estamos ouvindo instituições, autoridades dos mais diversos segmentos e setores do balanço de 2025 e também, evidentemente, já projetando 2026. E não é diferente o nosso assunto de agora, às 8 horas e 11 minutos. Por isso, nós temos o prazer de receber e para falar, evidentemente, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB Criciúma, presidente e vice-presidente. 8 horas e 11 minutos, 8 e 11, em áudio e vídeo também esta parte do programa, o doutor Moacir Jardim de Menezes, presidente da OAB. Criciúma, como vai, doutor? Prazer em revê-lo, bom dia.
Muito bom dia, Joel. É muito feliz de estar aqui hoje, acompanhado da nossa querida vice-presidente, doutora Janaína Alfredo da Rosa, para fazer uma retrospectiva, para bater um papo sobre o que vem acontecendo no mundo jurídico durante esse ano e agora, já que continua fervilhando o mundo jurídico. Vamos conversar e vamos planejar o próximo ano também.
Perfeito. Doutora Janaína Alfredo da Rosa, vice-presidente da OAB Criciúma. Doutora, prazer em revê-la. Muito obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos da Rádio Marconi. E como você falou, né? Bem-vindo em revê-los. Então, a gente já esteve na casa um tempo atrás, né? Verdade. Achamos esse estúdio maravilhoso. Eu estava olhando novamente aquela parte retrô ali dos LPs. Muito lindo o estúdio. E como o presidente falou, estamos aqui para passar à sociedade uma retrospectiva desse ano de 2025.
Perfeito. Bom, minha primeira pergunta, que na verdade é meio padrão, né, nesse quadro, bem aberto, aliás, eu digo, que é se foi ou está sendo um bom ano 2025 para a OAB? Queremos ouvi-los.
Está sendo um ano muito bom. Uhum. A gente está resgatando alguns valores que me parecem que a OAB precisava resgatá-los, com a reinserção da OAB na sociedade. A OAB ela tem uma função constitucional muito mais ampla do que ser só um órgão de classe. Ela é um órgão de classe, mas ela tem uma função social e constitucional muito forte. Então, a gente está trazendo a OAB para a sociedade, resgatando também a importância do constante estudo do direito e da sociedade pelo advogado, demonstrando que o advogado ele tem que estar preocupado com o direito, mas também com a sociedade. Nós temos hoje 53 comissões muito atuantes, a gente está fazendo muitos eventos, nós temos em constante vigilância com relação às unidades prisionais, várias visitas, inclusive estamos preparando um material. No começo do ano, encaminhamos à juíza corregedora os problemas que a gente vem verificando nas unidades prisionais da região. Nós temos um trabalho fortíssimo em relação ao golpe do falso advogado. Inclusive, a Rádio Marconi nos oportunizou trazer esse tema para a sociedade, porque é um tema que afeta o dia a dia, principalmente de pessoas com mais hipossuficientes, que não têm tanto esclarecimento e que vêm sofrendo esse golpe, além da advocacia. Tivemos o quinto constitucional, que terminou ontem no tribunal. Enfim, a gente vem dialogando com a sociedade, com a advocacia, e demonstrando que a OAB é muito mais do que um órgão de classe.
Uhum. Doutora, ainda sobre 2025, o que a senhora destaca?
Então, foi um destaque muito importante do Dr. Moacir, é realmente a questão também do falso advogado. A gente trabalhou muito isso durante o ano 2025, que realmente as vítimas são realmente as partes mais hipossuficientes e também os idosos, né, que acabam caindo nesse golpe, mas o trabalho da seccional e da subseção também é muito grande no que diz respeito a isso. 53 comissões temáticas que não trabalham só entre advogados, mas perante a sociedade também, porque a advocacia não é só os advogados, mas é a sociedade. Uhum. E, Joel, a gente sabe que, falando um pouquinho dos índices de violência doméstica, que ultimamente a gente está vendo muito isso na imprensa, feminicídios bárbaros nos últimos dias, né? Então, eu peguei um índice para os ouvintes até terem uma noção, né? Medidas protetivas de urgência, que é a da Maria da Penha, em Santa Catarina, entre janeiro e outubro de 2025, Joel, foram 26.487 medidas protetivas no estado de Santa Catarina. Uhum. Janaína, em Criciúma, foram 451 medidas protetivas. É muita bastante medida protetiva. Né? Feminicídios em Santa Catarina. De janeiro a outubro, Joel, foram 38 feminicídios. Em Criciúma, foram 7 feminicídios. É um índice que nos preocupa a OAB, preocupa o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, todas as instituições. Mas nós temos duas comissões importantes no combate, né, Moacir? Que é a Comissão da Violência contra a Mulher e Acolhimento da Vítima, e também tem a Comissão da OAB por Elas, que são advogados e advogadas que trabalham dentro da DPCAMI para o atendimento da mulher vítima de violência doméstica. Então, assim, o nosso trabalho é árduo no que diz respeito ao combate à violência doméstica. Então, a gente fala, né, em nome da OAB, a todas as vítimas de violência doméstica que procurem a delegacia, que procurem a polícia militar, que procurem o seu advogado de confiança, porque no que diz respeito à OAB, o trabalho está sendo excelente, né, Moacir? E também, outra comissão de extrema importância é a Comissão da Criança e do Adolescente também, mas deixando bem claro, né, são 53, eu estou citando apenas duas, todas trabalham dentro dos seus temas. Mas, Joel, a gente está num problema também muito sério da exposição de crianças e adolescentes na internet. Né? A gente teve o caso do Ítalo Santos, que está repercutindo ainda até hoje, né? Que foi uma denúncia do Felca. Mas a comissão ela trabalha muito no esclarecimento dessa questão da exposição de crianças e adolescentes. Então, a gente teve várias palestras, limites da internet para criança e adolescente, alerta dos pais para conscientizar essa exposição de crianças e adolescentes na internet, porque acham que é muito bonitinho, legal, todo mundo vai gostar, que legal, que engraçadinho, mas a internet é um mundo paralelo. Então, a OAB também tem um trabalho muito árduo na Comissão da Criança e Adolescente para combater, né, essa questão de exposição de crianças e adolescentes na internet. Me estendi um pouquinho, peço perdão, presidente.
Não, são importantes informações, porque eu até lembro, eu estava tentando fazer um exercício aqui de memória, na nossa conversa, lá no tempo das eleições, né, da OAB, vocês me diziam desta tentativa de aproximação da OAB, de maneira geral, com a comunidade, né? Porque tinha um tempo, e eu acho que até isso foi se quebrando, e claro que pode melhorar, que as pessoas viam muito assim o jurídico, a OAB, como se fosse um outro mundo, né? Algo assim mais distante, mais frio, e que não é bem verdade, mas é evidente que com esses trabalhos de aproximação e das comissões, esses exemplos, eu acho que isso retrata com certa fidelidade a intenção do que vocês tinham, não, doutor?
É verdade. Sabe que o mundo jurídico, ele é feito... Eu entendo que, às vezes, o mundo jurídico, o linguajar jurídico, ele é feito, parece que, para as pessoas não entenderem.
Ele afasta um pouquinho,
e ele,
né?
Vive, e ele ser uma bolha em separado. Mas não pode ser assim. Tanto o Poder Judiciário, tanto o Ministério Público, a OAB, todos entendem que é preciso ser mais claro e se aproximar à sociedade. Nosso papel como OAB é sair desse encastelamento, né, João? Nós somos 10 municípios, né? E a gente precisa levar a cada um desses municípios o entendimento de que a OAB está ali, representada pelos advogados, e a gente está tentando fazer isso. É um trabalho diferente, é um trabalho que a gente vem aprendendo, até aproveitamos a prefeita Estela aqui para já nos colocar à disposição, mas também trazer o que a gente tem o que a gente vem fazendo de diferente nos municípios, para realmente trazer essa sintonia entre a OAB e a sociedade. A doutora Janaína falou agora em vários temas, um deles também, né, doutora, as nossas comissões fizeram palestras em prefeituras, tratando do assédio sexual no ambiente de trabalho, enfim, essa ideia de levar a OAB na ponta, na sociedade. A OAB ajudando o advogado no seu dia a dia, e a OAB contribuindo com a sociedade nos aspectos práticos, no dia a dia da sociedade. Isso é muito importante para a OAB, importante para a advocacia.
Perfeito. Deixa eu só insistir ainda um pouquinho sobre a questão do golpe do falso advogado, né? Porque isso realmente tem chamado a atenção, e ali, na verdade, digamos assim, é um prejuízo, evidentemente, na ponta para o cidadão e para o próprio profissional da advocacia, né?
Esse é um golpe, né, Gino, que a gente fala, que é um golpe contra o sistema de justiça como um todo. Quando a gente começou a tratar desse tema, a gente começou a tratar do golpe do falso advogado. Por quê? Os criminosos se faziam passar por advogados, entravam no site do tribunal, ligavam para clientes e diziam para o cliente: olha, tu precisa depositar 5 mil porque eu vou conseguir liberar para ti 90 mil. E os clientes, alguns clientes acabavam caindo no golpe. Mas se a gente observar, é uma cadeia. Ele entra no site do tribunal, fraudando, depois ele liga para o cliente, depois ele se faz passar pelo advogado. Então, é um golpe contra o sistema de justiça como um todo. E ele vem diariamente se aperfeiçoando. Isso que é muito assustador, tá? Simulam audiências audiências com vozes copiadas por inteligência artificial, acessam aos sistemas dos tribunais falsificando credenciais de advogados. Então é muito complexo, é uma coisa que a gente tem que ficar muito em cima. E Santa Catarina realmente é o estado precursor no combate. Todas essas operações que ocorreram no estado, no Brasil, nos últimos meses, que a gente viu em Alagoas, Minas Gerais, saíram de investigações daqui de Santa Catarina, né? A OAB catarinense, com as suas subseções, junto com o delegado Ulisses, vem trabalhando para combater isso de forma exemplar no país inteiro, tá? Então, esse é um trabalho que eu acho que vai ficar para a eternidade. A gente não vai nunca conseguir, porque como as tecnologias elas vêm se aperfeiçoando muito, nós vamos ter que ficar sempre muito vigilantes, mas alerta, é um golpe contra o sistema de justiça como um todo. Nós temos que ter muito cuidado, não só a OAB, mas com toda a tríade, Ministério Público, Judiciário, OAB.
E a complexidade do golpe, né, doutora, que tem chamado a atenção, né?
Eu estava pensando agora até em dar um exemplo, quando o doutor Moacir estava falando, realmente é uma quadrilha, né, que no país inteiro, o próprio doutor Ulisses também realmente conseguiu detectar uma das quadrilhas muito bem elaboradas, por sinal. Eu também, inclusive, como advogada, também fui vítima desse golpe. Uma cliente minha, ela era ré numa ação de cobrança, ré, não autora. E inverteram, eles foram no EPROC, eles entraram no sistema, viram o nome da minha cliente, viram o meu nome, printaram o EPROC, mas botaram ela como autora. Olha, a senhora tem um valor para receber de 60 mil reais. Aí ela achou que era eu. Ai, doutora, que bom, conseguimos reverter. Imagina, ré, passar para ser autora para receber. Né? E aí a moça que se passava por mim dizia, por favor, passa os dados bancários. Ah, agora eu não posso, a minha cliente disse, eu passo daqui a pouco. Não, tem que ser agora porque eu estou entrando em audiência. Então, ela na hora se tocou, por quê? Porque nós estamos cuidando disso. A gente faz informativos no status do WhatsApp, Instagram, cuidado, golpe do advogado, o advogado não liga, o advogado não pede videochamada. Foi onde ela, bah, doutora, ainda bem que a senhora botou aquela informação, porque eu quase ia fazendo um depósito da metade do valor. E eles, inclusive, Joel, fazem até videochamada para pegar o reconhecimento facial da pessoa. Então, assim, isso... Como o próprio presidente falou, prejudica a sociedade no geral, prejudica inclusive a índole do próprio advogado, prejudica o cliente, enfim, assim, a gente, enquanto OAB, a gente está muito preocupado com isso, porque a gente está perdendo até o controle disso, né? Então, qual é o trabalho da gente? É orientar o cliente para não cair no golpe, pronto. Né? Porque as pessoas mais hipossuficientes é a que caem, como a gente falou no começo da entrevista. Os idosos fazem e depois procura advogado. Doutor, acabei de fazer o depósito, tudo certo? Assim, oi? Que depósito.
Apesar da complexidade do golpe, chama realmente bem a atenção, né? Claro que a gente realmente tem um público ali bem alvo, né? Idoso e tal, mas é algo assim que eu também, olha, quase que caí também. Era um pouco diferente, questão de e-mail, mas a complexidade do golpe, ele quase que te convence, né? Tu tem que dar uma paradinha mesmo para fazer uma...
Sabes que há duas semanas atrás, ou três, a seccional, que é a OAB catarinense, começou a entrar em contato com os advogados dizendo, olha, nós não estamos fazendo pesquisa. E o que ela queria dizer? Criminosos estavam entrando em contato com advogados alegando que estavam fazendo uma pesquisa da gestão e os advogados respondiam. A questão é que, quando os advogados respondiam, eles gravavam a voz do advogado para, utilizando inteligência artificial com a voz do advogado, fazer com que as ligações tivessem a voz do advogado pedindo dinheiro. Então, eles queriam que o advogado respondesse para utilizar a inteligência artificial e, utilizando essa matriz de voz, eu não sei nem como é que se chama isso, criar ligações com a voz do próprio advogado. Então, olha, o cliente, ele não aceita. Quando alguém liga para ele e que não é o advogado, ele recusa. Mas eles estão usando inteligência artificial para que a voz daquele que liga seja a voz do próprio advogado. Então é muito complexo. A gente tem que estar vigilante e criar rotinas com clientes, dizendo, olha, eu não vou te ligar à noite, eu não vou te ligar no final de semana, eu não vou te ligar pedindo um PIX. Se eu te mandar pagar algo, vai ser por meio de boleto, e um boleto do tribunal, um boleto registrado do Tribunal de Justiça. Então tudo isso a gente tem que fazer. A obrigação que a gente tem é essa, de informar o cliente que o judiciário não funciona por... de uma hora para outra, tu não tem que fazer um depósito de uma hora para outra, tudo tem que ser feito, tu tens um prazo para pagar e tudo isso tem que ser bem informado. A gente tem que informar isso para o cliente.
Perfeito.